No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Catarina, queres apresentar quem está aqui connosco?
Quero! Antes de mais, obrigada por estar aqui connosco e por trazer este tema que nós queríamos muito trazer e queríamos que quem viesse aqui connosco falar sobre isto viesse assim com fundamento e com opiniões bem formadas sobre o assunto para informarmos quem está a ouvir lá em casa. Então, Rosário,
obrigada por este convite e por esta oportunidade.
Tão bom. Vamos falar sobre crianças e tecnologia e vamos. Qual é o mote?
Rosário, antes de entrarmos aqui neste tema que é tão, tão importante, para quem vive assim debaixo de uma rocha, quem é Rosário Carmona e Costa?
Então, a Rosário Carmona e Costa é mais conhecida por Rosarinho para toda a gente, não é? Começamos, como eu às vezes costumo dizer em consulta, começamos na doutora, acabamos no Rosarinho para baixo, não é? Sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta. Sou fundadora do Instituto Bilon, que é um Instituto de Desenvolvimento e de Saúde, e portanto tem sido aqui uma alegria e uma aventura trabalhar e uma enorme graça poder trabalhar com quase 45 profissionais de saúde e que pensamos todos aqui as famílias, porque também um bocadinho é esta ideia, não é? Não existe a criança sem os pais, sem a família, sem a comunidade, sem a sua escola. Portanto, sou isto, sou uma apaixonada pelo desenvolvimento, sou uma apaixonada pela saúde mental, sou uma apaixonada por pensarmos aqui um bocadinho a forma como é que todos também, em comunidade, nos ajudamos uns aos outros a viver vidas um bocadinho mais encontradas, menos neste lufa-lufa em que andamos todos, não é?
Exatamente. Quando eu falei de si à Catarina, inclusive, eu falei de si como Rosarinho. E depois procurei-a no Instagram e eu assim, ai meu Deus, que eu não estou a encontrar a Rosarinho. Você podia jurar que é Rosarinho. E então foi naquele momento em que me caiu a ficha e percebi que de facto era Rosário. Portanto, completamente esse registro. Rosário, vamos falar sobre tecnologias hoje. Estamos efetivamente numa altura em que temos que compreender rapidamente qual é que é o nosso posicionamento, e se não temos nenhum posicionamento, à data está tudo certo, mas temos efetivamente que começar a ter algum, não só porque nós precisamos obviamente tirar o máximo partido disso, mas sem descurar outro tipo de questões, mas principalmente porque muitas das pessoas que nos estão a ouvir e nós mesmas somos encarregadas de educação e portanto temos que conseguir, enquanto família e responsável de educação dos nossos filhos, tomar as melhores decisões. Melhores decisões não só do ponto de vista académico, para o futuro deles, não é? Precisamos garantidamente, sim, também ter a noção que a tecnologia pode ser benéfica ou nefasta, dependendo da forma como efetivamente ela acaba por ser implementada, e que isso tem consequências quando efetivamente às vezes até é colocada demasiado cedo. Explica-nos um bocadinho como é que então aqui a tecnologia tem lugar, como é que seria este lugar bonito com a tecnologia e o que é que hoje em dia tem sido feito?
Sim, e se calhar, Filipa, vou aproveitar esta introdução que tinha já, na verdade a Filipa podia já não fazer mais nenhuma pergunta porque a partir daí podemos ramificar para tudo, não é? Esta ideia de, acho que a ideia principal quando nós pensamos em como é que nos posicionamos relativamente à tecnologia, eu gosto de pensar, se eu pudesse só resumir, não é? Portanto, às vezes vou pensando como é que passo mensagens rápido, era que a tecnologia nunca seja substituta. E portanto, claro que se calhar quando eu disser isto, a tecnologia não ser substituta, estamos todos a pensar na relação, a tecnologia não ser substituta de relação, mas eu ia um bocadinho mais longe, também como psicóloga clínica, portanto é natural, não seja também ela substituta de competências, porque muitas vezes quando nós pensamos na introdução das novas tecnologias muito cedo junto aos nossos filhos, nós estamos, na verdade, a substituir algumas competências que eles precisavam de demonstrar ou de começar a adquirir, e estamos a substituí-las pela tecnologia, nomeadamente a regulação do comportamento, o adiamento da recompensa, a tolerância à frustração. São, assim, algumas das competências, e posso, se tiverem interesse e se acharem que faz sentido, vir a desenvolvê-las aqui um bocadinho mais à frente. Mas, no fundo, se pudéssemos resumir, era a tecnologia, neste momento em que eu estou a usar, está a acrescentar ou está a substituir? Se estiver a substituir, é um sinal de alerta, não é? Eu posso, neste momento, estar descansada, não tenho nada para fazer, já cumpri as minhas tarefas, isto agora acrescenta, porque estou a ver coisas interessantes, ou estou a ver as notícias, ou estou a aproveitar para falar com os meus amigos, isto acrescenta. Agora, eu estou cheia de medo de ir ao café ter com os meus amigos, então substituo isso pela interação via tecnologia. Ok, está a substituir, sinal de alerta, não é? Portanto, no fundo, a utilização das novas tecnologias tem que ser uma extensão daquilo que já somos e daquilo que já temos, e não uma substituição de competências que nós precisamos de manifestar. Não sei se isto assim fica claro ou se faz sentido.
Fica muito, muito claro. E a própria questão das competências, talvez para algumas pessoas seja bastante óbvio, não é? Isso que a Rosário está a enumerar, mas vamos falar inclusive, principalmente aqui a partir do primeiro ciclo, ok? Uhum. Temos várias famílias que nos ouvem e nem todas elas estão nessa faixa de desenvolvimento, mas vamos dizer que fechámos a primeira infância, embora este seja um podcast muito associado até à primeira infância, mas eu e a Catarina temos vindo a falar o quanto o podcast vai ser sempre desenvolvido à medida que os nossos filhos vão crescendo e, portanto, isso começa efetivamente claro. A acontecer. E, portanto,
acompanha-vos, não é? E é assim que tem que ser.
Exatamente, portanto, vocês fazem todos parte dos nossos desafios e a verdade é um bocadinho essa, não é? É que as tecnologias em algumas escolas já começam a estar muito presentes no primeiro ciclo. Isso nem sempre é positivo. Uhum. Vamos pensar aqui um bocadinho e se a Rosário nos puder trazer, então, que benefícios é que a tecnologia pode efetivamente trazer, seja no primeiro ciclo, seja no segundo, and so on, ou até outras coisas que nós devíamos priorizar face a isso e não substituir, uhum. Lá está, conforme acabou de dizer. E faço até aqui assim um parênteses. Quando foi para escolher a escola da Diana, nós vimos várias escolas e uma que nos captou muita atenção tinha imensa interação tecnológica. Havia um iPads, havia as apresentações eram logo com interação de slideshow e por aí fora. E aquilo foi um encantamento que nós sentimos. Nós saímos de lá a dizer encontramos o colégio. E quando de facto nos sentámos com todas as hipóteses em cima da mesa, nós percebemos o quanto aquele não seria o colégio. Mas numa primeira instância é muito fácil nós mesmos, adultos e que estamos submergidos neste mundo da tecnologia, pensarmos que essa é a escolha prioritária, e aqui não estou a criar qualquer tipo de julgamento, estou a dizer que foi a nossa opção, até porque a tecnologia tem muita coisa boa, mas numa fase tão inicial, nós de facto começámos a querer dar primazia a outro tipo de questões.
A outros valores, claro. Uhum. Sim, então, outra vez organizando aqui esta resposta, vou se calhar começar pelo fim. As novas tecnologias, elas estão feitas exatamente para este efeito de deslumbramento, não é? Elas estão feitas para esta, para nos ser fáceis, para nos ser acessíveis, para nos ser cativantes. E, portanto, faz todo o sentido que eventualmente o nosso primeiro impulso seja o de uma adesão muito rápida. Eu acho que há uns anos uns trabalhadores, um grupo de trabalhadores de Silicon Valley começaram a descobrir, trabalhavam na HP, na Yahoo, no Google e por aí fora, e eles compreenderam ou descobriram que uma das coisas que tinham em comum é que punham os filhos em escolas que não tinham novas tecnologias. E eles próprios foram refletir sobre isto e fizeram uma carta aberta, que anda para aí, já não sei onde é que ela onde é que ela está disponível no Google, mas eu há uns tempos fiz um resumo e no fundo o que eles explicavam era isto, que era nós fazemos da nossa vida tornar estas novas tecnologias acessíveis, super cativantes, de fácil aprendizagem. Portanto, a qualquer momento da vida dos nossos filhos que eles realmente precisem, eles vão aprender muito rapidamente. E nós vejamos, não é? Nós temos avós, bisavós a usar o WhatsApp, a usar as videochamadas e, portanto, eles, quando precisaram, muito rapidamente eles entenderam. Portanto, é fácil, é intuitivo, é cativante. Agora acrescentaria uma outra coisa para fazer já ponto com aquilo que a Filipa perguntou sobre as questões escolares. As novas tecnologias, na sua maioria, e veja, nós obviamente nesta conversa estamos a falar em médias, em traços gerais, e estamos a generalizar, obviamente, o que não é generalizável, mas, na verdade, a maior parte da utilização que nós fazemos das novas tecnologias, ela requer zero recursos cognitivos. Não será zero, não é? Portanto, isto é um exagero para efeitos de discurso, mas exige muito pouco de nós, não é? Portanto, é intuitivo, nós seguimos os cliques, aquilo depois, o algoritmo faz o trabalho por nós, apresenta-nos coisas que vão ao encontro dos nossos interesses e, portanto, do ponto de vista cognitivo, não é tão exigente como colocarmos ou como desenvolvermos competências que nós precisamos desenvolver quando estamos perante outro tipo de tarefas que não metem que não implicam as novas tecnologias. E, portanto, já de si, nós intuímos o sentido que faz, eventualmente, a minha primeira intervenção, que é, se isto for uma extensão de outras coisas que eu já faço, portanto, eu tenho outros âmbitos da minha vida em que eu estimulo a criatividade, estimulo o intelecto, o raciocínio abstrato, a lógica, etc., está ótimo, as novas tecnologias podem ficar. Agora, se eu só estiver em confronto com este tipo de estímulos, à partida há um lado meu que fica por desenvolver. Agora, chegando então à questão escolar, não é? Os ecrãs, quando são ecrãs utilizados em conjunto, eles são muito vantajosos e trazem também aqui bons desafios de aprendizagem, não é? Portanto, nós sabemos que a Filipa aprendeu na escola de uma forma muito semelhante que a sua mãe aprendeu e que a sua avó aprendeu. E, portanto, alguma coisa estaria muito mal se agora a Diana fosse aprender também da mesma maneira, não é? Porque nós evoluímos muito, o mundo evoluiu e, portanto, mesmo do ponto de vista do paradigma da sociedade, as crianças naturalmente não aprendem da mesma forma. Não quer dizer que não tenham de aprender os mesmos processos, não é? E, portanto, se um professor introduz na sua sala de aula PowerPoints, vídeos, outro tipo de recursos pedagógicos, eu acho que é uma enorme mais-valia, porque são crianças que fora da escola estão perante estímulos, não é? Outro tipo de estímulos, que não acompanham a velocidade do típico professor em sala de aula autocarro, não é? Todos virados para a frente durante 5 horas. Portanto, os ecrãs como fonte de aprendizagem conjunta, eles podem e fazem muito sentido porque estimulam muito a motivação para a aprendizagem e abrem aqui novos horizontes. Agora, isso tem que acabar aí. E aqui, nós no início desta conversa estávamos a falar de uma reportagem que saiu há pouco tempo na SIC em que deram a entender uma posição minha completamente diferente. Eu aí sou, de facto, intransigente. Quem já passou pela minha consulta, quem já passou pelas minhas palestras, quem já leu os meus livros, vê que eu sou muito flexível em 99% de tudo, não é? Eu vejo muitos pacientes e, portanto, não há duas pessoas iguais e ninguém faz as coisas da mesma maneira. Mas há uma só, até hoje, um aspecto em que eu sou completamente radical, que é o facto de os ecrãs pessoais, portanto, os telemóveis de cada criança, não fazem qualquer sentido dentro da escola, sobretudo em contexto de recreio. E isto é uma coisa que eu acho que, por mais que alguém venha, nunca me vai conseguir convencer. Eu trabalhei anos e anos com bullying, com o cyberbullying, eu trabalho há muitos anos com as questões das competências sociais, com as perturbações de desenvolvimento, os miúdos com déficit de atenção, os miúdos com perturbações do espectro do autismo. E, portanto, nós sabemos que o recreio é um contexto de socialização, de desenvolvimento por excelência. É um contexto de aprendizagem informal absolutamente fundamental e que se perde quando cada uma das crianças que está naquele contexto está a olhar para o seu telemóvel. E, portanto, não há absolutamente nenhuma mais-valia de nós introduzirmos ou autorizarmos que os nossos filhos levem os telefones para a escola. Não estou a dizer que não haja casos em que o jovem possa, ou a criança possa ter o seu próprio telefone. Pode, mas fora da escola. Porque às vezes as pessoas também tendem a tentar arranjar gavetas, regras, guidelines, não é? A partir de quando é que o meu filho pode ter um telemóvel? Eu aqui volto ao meu registro de flexibilidade. Quem é que é o seu filho? Como é que ele socializa? Quais são os níveis de ansiedade dele perante a socialização? Ele é convidado para coisas dentro da escola? Então, se calhar mais cedo do que outro vai precisar do seu telefone. Então, eu aí não tenho uma idade para definir. Eu já tive jovens de 16 anos a quem aconselhei os pais a retirarem o telefone e já tive uma criança pelo menos, de 8 anos, pelo menos uma, a quem me disse, olha, eu acho que seria vantajoso ele ter um WhatsApp para poder aceder ao WhatsApp da turma, para poder apanhar as conversas que são tidas fora da escola para quando chegar à escola conseguir. Eu tenho dois filhos e os meus dois filhos são completamente diferentes, não é? Um, se chega à escola e percebe que estão a conversar de uma coisa que ele não sabe, ele diz, estão a falar do quê? Não estou a perceber nada. Olha-se quando, explica aí o que é que estão a falar. E num instantinho está dentro da conversa. Eu tenho outro que, se percebesse que estavam a falar de uma coisa que ele não sabia, ele ia ficar muito aflito. Ele não ia ter a capacidade de dizer, eu não estou a perceber nada. Ele vinha para casa triste, mãe, estão-me a deixar de fora. Portanto, não há regras, não há certezas para as famílias. As famílias são únicas. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista da saúde mental, não faz sentido os nossos filhos estarem enfiados no telemóvel, dentro das redes sociais, dos telemóveis, dos videojogos, quando não desenvolveram uma série de competências que é agora que têm que desenvolver. Não é aos 27, como eu tenho pacientes meus que vêm com um déficit de competências aos 27, aos 35. Estou a ajudar uma senhora minha de 43 anos a dar aqui alguns passos de competências que são muito básicas, básicas do ponto de vista da base e da estrutura, não de facilidade, não é? Mas é agora, é nesta fase de desenvolvimento dos nossos filhos, é a idade escolar, em que há uma janela de desenvolvimento, mesmo do ponto de vista neuronal, muito importante para se desenvolver estas competências. Desculpem, estiquei-me imenso nesta resposta.
Está ótimo, obrigada por tão enriquecedora esta conversa. Queria mais atrás ir aqui. Quais são mesmo os problemas para o desenvolvimento infantil? E, portanto, vamos... sei que, Filipa, estavas aqui a puxar mais para a frente e eu quero vir mesmo à base. Bebés, crianças pequeninas que têm acesso ilimitado a ecrãs, a tablets, é assustador para mim como mãe, como cidadã, como pessoa que se preocupa com a infância e com o desenvolvimento. Rosarinho, por favor, explique-nos os malefícios.
Sim. Olha, então, também para podermos rentabilizar o tempo, vou se calhar falar daquelas que eu acho que são mais impactantes do ponto de vista do desenvolvimento futuro, está bem? Catarina, só dizer que eu partilho da mesma angústia, não é? Eu no outro dia fui ao supermercado e vi uma coisa angustiante, que era um bebé no marsúpio, não é? E uma mãe com o telemóvel encostado no queixo. Portanto, aquele bebé nem tinha distância entre o olho e o ecrã, não é? Portanto, o bebé ia no marsúpio, encostado ao peito da mãe, e a mãe segurava o telemóvel com o queixo, enquanto tirava uma coisa da prateleira. E isto é absolutamente angustiante. Eu gostava, estava aqui a pensar por onde é que eu começava. Vamos descartar e deixar para outras núpcias as questões todas físicas, não é? Do sedentarismo, das questões posturais, das questões visuais, das questões auditivas. Portanto, vamos deixar isso, que eu acho que algum bom senso, algum mínimo de reflexão conseguiria ver isso nos nossos filhos. Vamos nos focar em aspectos, se calhar, que complicam a vida lá mais à frente, e eu voltava àquelas três competências de que vos falei. Primeira, de todas, a introdução de ecrãs demasiado cedo nos nossos filhos não promove o desenvolvimento da capacidade de tolerância à frustração. E, portanto, os ecrãs são estimulantes, são feitos à nossa medida. Nós, quando estamos perante o ecrã, estamos perante estímulos que nos são satisfatórios e que vão ao encontro das nossas competências, daquilo que já fazemos bem. E, portanto, nós não estamos, na maior parte das vezes, quando fazemos a utilização dos ecrãs, perante a frustração. A única frustração que às vezes tem é aquilo bloqueou. E nós, muitas vezes, vemos como é que os nossos filhos ficam quando aquilo bloqueou. Ou quando os nossos pais pedem para desligar e nós não queremos desligar agora. Portanto, primeiro, a tolerância à frustração está a ser impedida pela introdução demasiado cedo. Porque os pais, muitas vezes, utilizam os ecrãs precisamente em situações que já antecipam que a criança não vai reagir bem. Quando nós pensamos, o nosso filho agora vai ao médico, vai levar a vacina, que isto não vai ser bom, vai causar dor, ou agora vai ter que ficar aqui à espera. Portanto, a pessoa frustra, não é bom, não gosto de estar aqui, não é? Mas se eu estiver distraído no ecrã, nem vi aquilo passar. O que aconteceu foi que se perdeu uma ótima oportunidade de desenvolver uma competência que vai ser muito importante lá à frente. Já vos vou falar sobre depois o que é que acontece na idade escolar, que a Filipa quer tanto saber. Segunda grande competência que fica impedida, o adiamento da recompensa. Esta ideia de eu vou ter que trabalhar o mês inteiro para depois receber o meu ordenado. Eu agora provavelmente vou ter que estar nesta palestra ou ouvir uma coisa que não me interessa tanto, mas a seguir vem um orador que eu estou muito interessado. E portanto, esta capacidade de tolerarmos momentos que não nos são prazerosos para depois obter algum ganho. Mais uma vez, a maior parte dos pais que introduz os ecrãs demasiado cedo na vida dos filhos é precisamente para eliminar este período de espera, não é? Portanto, já não tens que comer a sopa para depois ir brincar, tu estás a brincar enquanto comes a sopa, não é? E isto é pervertido, isto passa uma mensagem errada daquilo que é esperado da tua atitude enquanto adulto no mundo. E por fim, tem a ver aqui um bocadinho com esta ideia, não é? Vou acrescentar o adiamento da recompensa, a tolerância à frustração. Vou juntar aqui algumas questões das competências sociais, que são aquelas também que me preocupam bastante. Até podia ir a uma, por exemplo, que nos é muito querida e sei que vocês gostam muito, que tem a ver com as questões da criatividade, não é? Nós, quando estamos nos ecrãs, nós estamos no concreto, não é? Eu agora estou a ver-vos. É? E portanto sei que a Filipa está de preto, que a Catarina está de bege ou cinzento, que tem um bebê ao colo. O que está a acontecer é que quem nos está a ouvir está a imaginar qualquer coisa preta na Filipa, está a imaginar qualquer bebê, está a imaginar qualquer coisa bege. E isto temos, e se estiverem a ouvir-nos 100 pessoas, estão 100 Filipas diferentes e 100 Catarinas diferentes, mas eu estou a ver o que é. Eu não tenho espaço para vos imaginar. Ou quando às vezes eu conto uma história, não é? Se eu conto uma história aos meus filhos a dizer, havia uma senhora com um lindo vestido branco que passeou pela praia e encontrou um menino. Qualquer pessoa que me ouve está a imaginar uma coisa. Se eu mostrar a imagem no ecrã, esta é a senhora, esta é a praia, este é o menino, perdemos esta capacidade, não é? Portanto, aqui eu acho que há também uma questão super importante, depois os nossos filhos ficam com algumas competências muito mais afuniladas. E as questões das competências sociais, não é? Portanto, esta capacidade da leitura do outro, da alternância de vez, não é? Eu não negocio com o jogo, se vai, quando diz game over, eu não negocio, não digo, ei, espera que a minha mãe entrou na sala. Não, game over, não é? Enquanto se eu tiver aqui um amigo, eu digo assim, ei, olha, o dado caiu para baixo da mesa, este não valeu, ou, depois, ou eu vou começar a jogar, tropeço e o meu amigo vê, pô, não, tropeçaste, faz outra vez. Portanto, tudo o que são estas competências sociais, podes mudar, posso ser eu, não, há bocado foste tu, posso ser eu agora. As questões de, Catarina, não me pareces bem hoje, passa-se alguma coisa, acho que estás triste. Ou olhar para a Filipa e dizer assim, Filipa, não está igual aos outros dias. Não é? Portanto, esta capacidade de ler o outro. E o inverso. Que é, se a Filipa precisar de apoio social, tem que saber mostrar, não é? Tem que mostrar que não está igual aos outros dias para eu dizer, Filipa, quer falar? E enquanto se a Filipa não tiver capacidade de expressar emoções, eu depois também não vou ter capacidade de as interpretar e caímos aqui também em sentimentos de solidão, que eu acho que são muito angustiantes em algumas das nossas crianças. Onde é que isto embrulha? Portanto, a Catarina faz a pergunta de qual é que é o problema e depois à Filipa respondemos onde é que isto embrulha. É que depois nós temos muitas crianças e muitos adolescentes a chegar à consulta com supostas patologias que, na verdade, não são patologias. Bem, na verdade, patologizou, não é? Mas, às vezes, nós temos, por exemplo, pessoas que mandam miúdos a dizer eu acho que esta criança tem uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, peço uma avaliação. Porque, de facto, é uma criança que não sabe esperar, que não tolera a frustração, que está irrequieta, que tem uma labilidade emocional grande, etc, etc. E quando eu vou a ver... Do ponto de vista neurobiológico, aquilo não é uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, porque é uma perturbação neurobiológica. Aquilo é uma criança que, na altura em que devia ter aprendido a desenvolver e desenvolvido aquelas competências, esteve a olhar para um ecrã. Ou, por exemplo, perturbações de espectro do autismo. Quando às vezes vem, eu acho que esta criança tem uma perturbação da relação e da comunicação. E nós, na verdade, vemos que esta criança tem competências para socializar e comunicar, no entanto, é desajeitada, ela não está treinada, ela quando devia ter socializado, nos escorrega, quando os outros estão à frente, em vez de empurrar, nos escorrega, ou quando quer andar no baloiço, todas essas aprendizagens ficaram comprometidas. Ou esperar pela vez, ou chegar a um dentista e interpretar o contexto, não é? Está ali, um balcão, estão aqui cadeiras, está ali uma porta, eu agora vou ter que esperar. Nem que vá para baixo, os meus filhos são vistos como uns chavões, não é? Lá vão eles para baixo das cadeiras, lá vão eles para não sei onde, estão à espera, estão a regular-se no movimento para conseguir esperar. Seria super facilitada a minha vida se quando eu entrasse no dentista lhes desse logo um ecrã. Ninguém, o meu filho António faz pinos onde quer que esteja, não é? Está no dentista, faz os pinos, faz as cambalhotas, faz não sei o quê. Parece meio um menino da selva. Parece. Porquê? Mas é só porque os outros estão sentados nos ecrãs. Porque se os outros não estivessem sentados nos ecrãs, eles estavam todos a brincar no meio. E é mais saudável ver-se isso com 6 anos do que ver-se o oposto.
Sem dúvida. Ai, Rosário, é uma lufada de ar fresco ouvir. Acho que a Catarina...
Estou a falar que me farto, desculpa.
Não. É que é absolutamente magnífico e, aliás... Quem tiver a oportunidade de fazer a transcrição deste episódio, isto é uma mais-valia. E para quem não conhece o trabalho da Rosário na Belong e os seus livros, vocês não sabem mesmo o que é que estão a perder. É mesmo fundamental. Eu queria deixar aqui uma nota que certamente algumas pessoas também já deram conta e não é, lá está, uma nota de julgamento. Mas, claro que todos nós já vimos crianças, lá está, nos restaurantes, nos hotéis e por aí fora, que efetivamente, lá está, nesses momentos mais desafiantes à refeição, acabam por estar ao telemóvel ou no iPad. Mas, agora mesmo nas nossas férias, nós ficámos verdadeiramente chocados, porque nós tivemos muito tempo num resort. Tivemos 10 dias e em todas as refeições, todas, pequeno almoço, almoço, jantar, todas, nós nunca vimos nenhuma criança sentada só a comer. Nenhuma, não havia nenhuma. Nem com 2, 3 anos, nem com 12 anos, não havia nenhuma. E eu arrisco-me a dizer, lá está, que aquilo não eram apenas os telefones dos pais. E o mais grave para mim e para o João, e que nos levou efetivamente a conversar muito sobre isso, e é isso que eu de facto gostava de trazer aqui apenas para nós cogitarmos, pensarmos em opções. Todos vamos a tempo de mudar, é normal que isto também seja complicado para os pais e portanto eles também querem descansar e também querem efetivamente não estar a lidar com estes momentos mais difíceis, mas inclusive é os pais não estavam também a socializar. Eles também estavam ao telefone. Então, tínhamos várias famílias que levavam a comida para a mesa, porque lá estávamos num registro de buffet, não é? E então levavam a comida para a mesa e o único momento em que tiravam os olhos do telemóvel era para comer. Não para olhar uns para os outros, não para conversar, não para perguntar, é servido? Não. Isto era o registro de muitas famílias, tanto estrangeiras quanto portuguesas, e então eu acho que esta é uma fração da sociedade que nós temos, que é a família perde-se. A família perde-se. As pessoas em si perdem-se, mas o sentido de família também, não é? Que relação Sim. é que eles têm? Eles estão num momento de tranquilidade, de conexão, de vinculação, e isso não existe.
Uhum. Não, eu vou aproveitar esta sua intervenção para voltar a dizer aqui mais três coisinhas. A primeira, uma já só em título de curiosidade. Eu em 2013, há 10 anos, vai fazer agora 11, fui pela primeira vez para Singapura fazer intervenção nesta área dos ecrãs, das novas tecnologias, aprender com eles como é que eles estão a fazer. Precisamente porque eu começava a ter cada vez mais famílias na consulta a dizer: meu filho não larga a PlayStation, não larga o telemóvel, o que é que eu posso fazer? Eu andei à procura no mundo quem é que já fazia isto e mandei-me para lá. E então, de vez em quando vou lá, a última vez que fui lá fizemos um estudo muito engraçado, um questionário, uma sondagem, em que fomos para um shopping e fomos para o food court do shopping. E quando as famílias saíam e já tinham acabado de comer, nós perguntávamos à criança o que é que elas tinham comido. E 80%, mais de 80% dos miúdos não sabiam o que é que tinha acabado de comer, precisamente porque tinha estado nos ecrãs, não é? Portanto, a consciência perde-se a todos os níveis, incluindo o que é que tu acabaste de comer, não é? Portanto, agora quando a Filipa estava a falar do buffet, eu estava a imaginar um conjunto de pessoas é um conjunto de crianças que acaba a refeição e não sabe se comeu carne, se comeu peixe, se foi acompanhou com esparguete, com arroz, com sabe lá Deus, não é? Pronto, portanto, este grau de consciência é importante. Vou agarrar a primeira coisa que disse, que é, eu falo de uma forma muito apaixonada, porque eu sou louca pela saúde mental, pelas famílias, sou uma entusiasta, mas espero que nunca ouçam, e acho que nunca ouvirão da minha boca, pinga de julgamento. Precisamente porque eu sou muito consciente de que a realidade de cada pessoa acaba por empurrar-nos para escolhas que nós às vezes não sabemos que são as piores e, na verdade, parece-nos que não temos alternativa. O que é que eu teria para dizer a essas famílias? A primeira coisa que eu teria para dizer era aos pais esta ideia de nós não termos medo, porque assusta. Assusta nós tirarmos os miúdos dos ecrãs e ficarmos a gerir uma birra de não sei quanto, de meia hora. Assusta a ideia de chegarmos a um restaurante e o nosso filho ser visto como o menino da selva. Assusta esta ideia de que vão estar todos a olhar para nós e a avaliar as nossas competências parentais naquele momento. Assusta que os nossos filhos mais velhos se virem a nós e digam, mas toda a gente tem, toda a gente faz. Portanto, assusta-nos aqui uma série de coisas. O que é que nós, onde é que nós temos que nos agarrar? É que nós não sabemos tudo, não sabemos de maneira nenhuma tudo sobre as novas tecnologias e sabemos muito menos do que eles, mas à partida nós sabemos melhor o que é melhor para eles naquele momento e o que é que promove o seu desenvolvimento. E eu acho que esta certeza tem que nos dar alguma força, não é? Portanto, quando às vezes eu tenho aqui verdadeiras lutas na arena com os meus filhos, eles estão a dar argumentos super válidos, estão a ser super convincentes, mas eu sei que aquilo não está ok para eles e que aquilo a longo prazo lhes vai fazer mal. E isto é a única coisa que me dá força. E, portanto, a todos os pais que possam sentir, não, eu até gostava de diminuir a utilização dos ecrãs aos meus filhos, mas já não vou a tempo, vamos, porque se há coisa bonita, é este amor que nós temos pelos nossos filhos e de que a qualquer momento nós estamos a fazer aquilo que sabemos que é o melhor para eles e que vai promover até o seu bem-estar no futuro, não é? Portanto, é um investimento, às vezes eu explico aos pais que é, no fundo o que me está a dizer é que prefere correr a 50 km à hora todos os dias da sua vida, em vez de fazer um sprint agora e isto nunca mais ser um tema, não é? E para muitos dos pais era isto, nós fazemos um sprint agora temos aqui refazemos as práticas parentais dentro de casa, vamos enfrentar o que vem daí, porque vem daí muita frustração, com certeza, mas depois o ganho de termos filhos que queiram sentar-se à mesa a falar connosco, que quando saírem de casa queiram cá vir ao domingo e que tenham gosto em estar connosco, filhos que se deem a conhecer a nós, filhos que se tornem até mais transparentes, nós passamos a saber melhor o que é que se passa com eles, filhos que no dia em que nos perderem têm uma rede social grande, filhos que estão aptos a chegar a uma entrevista de emprego e não sendo competentes do ponto de vista técnico para aquilo, podem ser pessoas que toda a gente quer na equipa e que sabem cooperar e que sabem trabalhar e que são empáticos e que sabem chegar ao outro e que reconhecem as suas emoções e que se expressam. Portanto, tudo isto é maior do que o sossego que nós ganhamos agora por eles estarem meia hora no telemóvel em vez de estarem aqui a desdobrar a roupa que eu acabei de dobrar, não é? Mais preocupante para mim do que ver crianças no resort à mesa, que já é grave nos telemóveis, é que eu já começo a vê-las também na piscina, a preferirem estar na espreguiçadeira no iPad do que na piscina com os amigos, ou na praia debaixo da palhota a ver uma música no YouTube do que nas ondas ou a fazer castelos. E, portanto, eu acho que a escalada vai grande. E em 2006, quando eu lancei o livro E Agora, que é um livro só de perguntas e respostas para pais, eram as perguntas que me faziam na altura, na consulta e nas conferências. É muito assustador que em 2023, desculpem, eu lancei em 2016, não foi nada em 2006, foi em 2016. Agora em 2023, quase 6 anos depois, as perguntas são as mesmas. Os pais continuam com os mesmos dilemas, continuam sem perceber porque é que isto impacta, continuam sem perceber o que é que lá à frente vamos recolher, continuam sem perceber como é que podem limitar, em que contextos se pode dar. Isto também é preocupante, não é? Que o tempo passa, vamos fazendo, e eu então sou uma ativista para estas questões, e a sociedade continua mais ou menos pouco inconsciente para o tema e para o impacto do tema, não é?
Catarina, tens alguma coisa a dizer? Porque no momento em que a Rosarinho disse que tudo é por amor, eu acho que a nota está feita.
Eu tenho de confessar que eu estou aqui a respirar fundo várias vezes, porque este tema incomoda-me bem mais do que aquilo que eu estava à espera. É mesmo, para mim é mesmo, mesmo muito assustador. E estou aqui a pensar que no Ser Para Te Receber vai ter de haver um módulo sobre isto, porque pelo menos os casais que antes de serem pais puderem ter noção disto, por favor.
Ai, sem dúvida, muito, mesmo, 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 porque a fase mais desafiante, e nós sabemos, não é? É quando eles são assim mais pequeninos, não é? Nós às tantas estamos muito perdidos e é de facto uma coisa muito socialmente aceita. Portanto, olhem, contem ou comigo ou com a minha equipa, lá estamos, se for preciso, irmos falar a esses pais todos, porque eu digo sempre que eu sou feliz no dia em que a minha consulta estiver vazia, não é? Quer dizer que fiz isso um grande mesmo trabalho de prevenção e promoção na sociedade.
Isso mesmo. Bem, e estou aqui também a refletir nas nossas práticas, não é? Como sempre, isto é um espaço mesmo para refletirmos todos.
Que bom. Sim, então temos obrigada. Missão cumprida.
Missão cumprida. Rosarinho, obrigada. Tenho a certeza absoluta que quem, por exemplo, esteve a ouvir este episódio no carro vai ter que o gravar e voltar a ouvir para tirar notas e para levar isto a um círculo em casa para falarem sobre isto. E trazendo de volta aquilo que a Rosarinho disse, isto nunca foi um julgamento. Isto é mesmo um espaço para nós pensarmos e sermos a nossa melhor versão. Não tenho palavras para agradecer, Rosarinho. Mesmo. Muito, muito obrigada.
Nada a agradecer. Quando quiserem, cá estarei.
Voltaremos a falar, com certeza. E a todas as pessoas que nos estão a ouvir, até para a semana. Um beijinho.
Até para a semana. Eu sei que nós tínhamos dito que voltávamos para a semana.
Mas afinal não. Este é o último episódio da temporada, isto é possível.
Espero que tenham gostado da temporada 10.
Aproveitem as férias, o Natal, não comam muitos doces e não deixem as vossas crianças muito tempo à frente do ecrã, por favor. Voltamos para o ano.
Para o ano.
Beijinhos, até já.
Até já.